Olá, bem-vinda aqui no Caminho. Hoje vamos abrir o episódio sobre a esposa inexistente de Jeremias, pois o Senhor o proibiu de se casar, como revelado no capítulo 16 do livro de Jeremias. Senhor, me ajude agora, Senhor, e ajude as meninas a falar apenas o que vier de Ti. Nos ajuda, Senhor, a nos diminuir, Senhor, e a engrandecer Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, amém. No Novo Testamento, Paulo, no livro de Timóteo, por mais de uma vez, orienta Timóteo a se fortalecer para com isso suportar as tribulações e os sofrimentos. Um servo do Senhor pode sofrer, mas Jeremias foi designado para um período em que o sofrimento foi acentuado. Deus o fez uma cidade fortificada, pois sabia que lutariam contra ele. Ele expôs a Judá seus pecados, seu grande erro ao abandonar o Senhor. Ele era solitário, porque ninguém o queria bem. Mesmo sua família. Tramavam sua morte, mas tudo iria piorar ainda mais, e o povo que o rejeitava iria sofrer muito até o exílio chegar. A cidade seria sitiada, e sem saída ou entrada de alimentos, a fome avassaladora levaria todos a situações desesperadas de sobrevivência. Morreriam de doenças mortais, sem lamento ou enterro. Seriam esterco ao solo, pereceriam da espada ou de fome, alimentando os pássaros e os animais selvagens. E por conta de tudo isso, Deus proibiu Jeremias de casar e ter filhos. Isaías teve um rei que o ouviu. Houve uma redenção final de Jerusalém no período de Isaías. Embora muito difícil, uma morte muito trágica, ele teve alguma condição de sustento dos seus filhos e esposa, mesmo sabendo que seria difícil. Jeremias não teve esse alento. Sendo Jeremias profeta, soube de antemão, por parte do Senhor, o que viria a ocorrer. Diante da grande derrocada de Jerusalém, que ele presenciou, não haveriam condições normais para o profeta prover e proteger sua família. Isso nos lembra esse papel da mulher de aceitar essa proteção e essa provisão. Por exemplo, agora na guerra da Ucrânia, a gente vê a velha verdade se evidenciar. São os homens que se despedem da sua família e vão à guerra. Em sua maioria são os homens, porque são os homens que são convocados. Deus fez os homens fisicamente fortes para esse papel. E nós somos o vaso frágil. E nós devemos aceitar essa provisão e proteção. O homem que não se dispõe a prover e proteger a sua mulher, ou que não pode fazê-lo por algum contexto, circunstância, debilidade, não deve se casar. E aqui eu estou falando do caso de Jeremias especificamente, que as circunstâncias para o chamado dele o impediam de ter uma família que ele pudesse prover e proteger. Casamento não é consequência de nossas paixões, mas é uma decisão racional, um compromisso de vida. E a questão que eu queria deixar para a gente é: será que nós temos levado a sério o compromisso do casamento, entendido o papel do homem de prover e proteger? Ou será que temos agido por impulso? Temos tentado usurpar o papel que Deus deu ao homem?
Muitas vezes a gente ouve na igreja, a gente tem o curso pré-nupcial, a gente aprende, ouve pregações e tal, a gente pode até ler um livro com o nosso noivo, mas a seriedade do casamento na íntegra, a gente aprende dentro dele. E eu acho que antes nós poderíamos nos aprofundar mais, nos dedicar mais, porque é muito normal a gente ver no nosso meio algumas opiniões fazem parecer que o casamento ele não é tão sério assim, né? Mas Deus vai cuidar. Como se a gente não tivesse que zelar pelo nosso papel e se preocupar em cumprir o nosso papel, entender o nosso papel para poder cumprir quando a gente se casar. Então isso que a Lê falou de entender o papel do homem, de prover e proteger, muitas vezes esse é o ponto que mais pega, assim. Porque o crente, de um modo geral, que gosta de casar muito cedo, às vezes não se preocupa tanto em analisar esses pontos antes de casar, por exemplo. Muitas vezes a gente vê casamentos em que as pessoas elas se comprometeram e aí começam a ver no outro que o outro não concorda com aquele papel ou que não, acho que não é isso. E é perigoso, né? Porque a gente precisa ver com seriedade o casamento desde antes dele. A inversão de papéis, por exemplo, depois que começa, depois que a mulher tenta pegar o papel do homem, o homem fica acomodado e também não quer cumprir o papel dele, é uma bola de neve e é muito difícil da gente tratar isso, né? Não que seja impossível, mas é muito difícil. Eu vejo que nós, como igreja, nós como mulheres que cresceram na igreja, acho que meio a meio aqui, né? Metade cresceu na igreja e metade não. Vê isso. principalmente entre os jovens, né? Que a gente gosta muito da ideia do casamento, gosta muito da ideia de sair de casa, de se juntar, vai ser uma aventura, vai ser tudo legal. E tem coisas muito sérias que precisam ser tratadas e entendidas antes de selarmos esse compromisso, né?
Eu concordo com o que a Ra comentou. Muitas vezes existe uma espécie de romantização, né, do casamento. Então é só aquela parte do romance mesmo, da parte gostosa de ficar junto, de construir as coisas junto. E a gente deixa de lado o compromisso, né, que é a parte principal. Eu acho que essa nossa carne, que procura tanto o próprio prazer, ela também quer se realizar no casamento. É como se a gente aproveitasse aquela situação que é boa, que é satisfatória, que tem muitos momentos legais, e a gente quisesse tornar tudo uma maneira de satisfazer o nosso próprio ego, né? Então, a gente acaba deixando se levar por isso algumas vezes, e muitas vezes as pessoas que estão fora do casamento também, mas que almejam um casamento, elas têm essa visão de que elas vão se completar no casamento, elas vão se satisfazer no casamento. Aquilo vai ser algo bom pra elas. E de fato é bom. Mas é melhor ainda quando a gente vive para outra pessoa, né? Porque aí a gente entende de fato qual que é o nosso papel, que é servir e satisfazer ao outro, né? E esse é um compromisso, assim, que não é fácil. E tem dias em que ele vai ser extremamente penoso. Tem dias em que a gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente quer. Tem dias que a gente vai ter que passar por muitos sofrimentos para estar do lado da pessoa, assim como os exemplos que a gente já viu no episódio. E ainda assim, ser submissa e ainda assim cumprir o nosso papel. O mundo pode estar acabando ali e muitas vezes a gente tem que respirar e continuar fazendo o que Deus quer que a gente faça. E tem dias em que isso não é algo bonito no sentido puramente humano, carnal da coisa, né? É algo difícil, muitas vezes. Mas a gente tem que entrar no casamento com essa noção da importância daquilo que a gente faz, do papel que Deus colocou pra gente fazer, tendo noção de que dias ruins também virão, mas que o que mais importa é a nossa fidelidade nesse sentido, né, pro papel que Deus colocou pra gente, e não só pro nosso prazer, e não só pra essa romantização do que vai ser o casamento, entre outras coisas também, maternidade, etc.
O mundo, né, foi colocando que o nosso principal propósito era lutar pelo nosso lugar, lutar pelos nossos direitos e tudo mais. E acabar, né, consequentemente, tomando o lugar do homem em tantas situações. E dá pra ver que isso acaba sendo, assim, um reflexo no casamento, porque eu penso assim, eu desde pequena, né, eu sempre fui criada pra ser independente, pra ter autonomia, e depender de alguém que não seja eu mesma acaba sendo difícil. E da mesma maneira, né, o homem também foi se desvencilhando do seu papel e foi se acomodando. Então, é difícil a gente quebrar esses costumes, esses hábitos que a gente carrega, né, da nossa criação, para a gente agir de maneira que é o que o Senhor quer. E a gente aprende na marra, né? Na prática do casamento. E é o que a Rafa falou. A gente casa achando que é uma coisa e muitas vezes nem tem a maturidade, mas a gente aprende na marra. Só que é legal que isso acaba se tornando uma coisa natural também. E o Senhor, ele vai dando sabedoria e o Espírito Santo vai intervindo também na nossa vida pra gente conseguir cumprir esse papel também. E é engraçado que as pessoas do mundo, elas querem o que é bom do casamento, né? Então elas querem a companhia, muitas vezes morar juntos, mas o compromisso, o sacrifício, elas não querem. Então muitas vezes até a gente pode conhecer pessoas que são casadas, mas que cada um tem o seu dinheiro, por exemplo. Elas não vivem ali como uma só carne, de fato. E outro ponto, assim, quando o homem não cumpre esse papel dele, né, de prover, de proteger, que Deus nos dê sabedoria para tanto perdoar quanto orientá-los e ter esse papel de auxiliadora, né, para que a gente possa também quebrar essas barreiras para ele conseguir cumprir esse papel dele. Eu vejo que é uma responsabilidade muito grande e isso pesa para eles, isso pesa para eles, e que Deus nos ajude a ajudá-los, né, a levar esse papel, levar esse propósito com leveza.
Eu achei bem interessante esse episódio, essa reflexão, porque para mim é um alerta muito claro do Senhor, né? Deixar isso registrado dessa forma. Se Jeremias não conseguiria prover e proteger a sua família, então ele não deveria se casar. Falando isso para uma mulher que busca um casamento, seria a mesma coisa. Olha, se aquela pessoa não vai poder te prover e te proteger, então não é para você casar com ela. Ou ela amadurece, e aí você, de repente, pode casar, ou foge. Para mim, isso é um alerta muito claro, porque são coisas, como a Ká falou, é um papel que tanto a mulher como o homem foram se desvencilhando ao longo do tempo. Então, olha, o homem provedor que precisa proteger, precisa aguentar. Muitas vezes a gente falou disso aqui em vários episódios. A Lê falou bastante também que o homem, ele fisicamente, ele sim, ele aguenta mais. Ele foi projetado para isso. Então, se o seu pretendente, o seu noivo, ele não vai ser capaz de fazer isso e de ser um líder da sua casa, então casamento não é uma opção. E muitas vezes a gente pode querer dar o nosso jeitinho e ignorar essa parte, né? Mas olha como isso aqui é importante. São coisas muito sutis, às vezes, que a gente acaba concordando, aceitando e até permitindo que entre na nossa casa.